Minho em antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em antena.
Olá, sejam bem-vindos a mais um O Minho em antena. A última semana ficou marcada pela cerimónia do 52º aniversário da instituição. A data foi celebrada um dia depois do dia oficial da Academia Minhota e, mais uma vez, o Salão Medieval da Reitoria encheu-se para celebrar a data e homenagear aqueles que fizeram a diferença no ano que passou. Entre os discursos, algumas novidades anunciadas, nomeadamente pelo reitor da instituição. A Universidade do Minho constituiu um grupo de trabalho para elaborar um plano de recomendações para o uso de ferramentas de inteligência artificial na instituição. Pedro Arezes assinala que a IA não pode ser ignorada, mas são necessárias orientações para quem a utiliza dentro da academia.
Constituímos um grupo de trabalho com a missão de elaborar recomendações para o uso de ferramentas de inteligência artificial no ensino e aprendizagem. A inteligência artificial não pode ser ignorada, mas deve ser enquadrada com rigor técnico, ético, pedagógico e científico.
Em 2 meses e meio de mandato, o reitor admite que está a trabalhar em várias frentes. Confirma o lançamento de duplas licenciaturas, entre as novidades para o ano letivo 2026-27, e a criação de um observatório de ciência aberta.
Avançamos com a unificação de normas para a formação não conferente de grau, estruturamos um portfólio mais claro e coerente de cursos ao longo da vida, preparamos licenciaturas duplas no âmbito do Concurso Nacional de Acesso e reforçamos a oferta de unidades curriculares relacionadas em inglês. Na investigação, estamos a reforçar a capacitação da estrutura de apoio a projetos competitivos. Identificámos áreas científicas de excelência e preparámos um plano estratégico de ID para o período 2026-2029. Avançaremos com o redesenho do modelo de gestão de ciência e com a criação de um observatório de ciência aberta.
A nova reitoria da Universidade do Minho está apostada em envolver a comunidade académica nas decisões, promovendo um diálogo reforçado com o território. Por isso, há mais novidades a caminho, a começar por uma espécie de orçamento participativo.
Lançaremos o programa Decido Minho, um mecanismo anual de participação da comunidade na definição de prioridades de investimento no orçamento da Universidade. Instituiremos o Prémio de Cidadania e Responsabilidade Social e, se possível, criaremos um fórum anual com os municípios, reforçando o diálogo estratégico com o território. Tudo isto exige um profundo sentido de comunidade. A Universidade não é um conjunto de departamentos ou unidades isolados, é um organismo vivo, interdependente, cuja natureza nos convoca a trabalhar em conjunto e a construir respostas coletivas.
Algumas das novidades reveladas pelo reitor Pedro Arezes na cerimónia de aniversário da Universidade do Minho. Também o discurso da Presidente do Conselho Geral ficou marcado pelos desafios que a inteligência artificial coloca à academia. Maria Assunção Raimundo defende maturidade crítica à Universidade para responder ao desafio da utilização da inteligência artificial e lembra que a resposta não pode ser o medo nem a proibição simplista. Reitera a ideia de que uma universidade que ignora a inteligência artificial corre o risco de se tornar irrelevante.
Se a inteligência artificial está a redefinir a ciência, a economia e a comunicação pública, então o lugar natural para a compreender, questionar e orientar é precisamente a universidade. Uma universidade que rejeitasse a inteligência artificial arriscar-se-ia a tornar-se irrelevante. A universidade que a aceitasse sem reflexão arriscar-se-ia a perder a sua identidade.
A utilização da inteligência artificial nas universidades foi um tema transversal nos diferentes discursos proferidos esta semana, no âmbito das comemorações do 52º aniversário da Universidade do Minho. Ora, cumprindo o protocolo, também o presidente da Associação Académica da Universidade do Minho, Luís Guedes, proferiu um discurso. O representante máximo dos estudantes da Academia Minhota considera crucial recentrar as políticas públicas na educação e voltar a acreditar no seu potencial transformador. O dirigente estudantil apelou a uma verdadeira reflexão sobre a universidade que se pretende construir para o futuro.
Que tipo de universidade queremos ser? Com que objetivos? Qual é o nosso público-alvo? Queremos mais campo e mais estudantes internacionais, mais atletas, mais investigadores? Queremos mais espaços capacitados para um ensino moderno e inclusivo que descentralize a aprendizagem e se foque na autonomia e metodologias de avaliação ajustadas aos tempos? Queremos espaços de convívio dignos, residências universitárias que integrem verdadeiramente os estudantes, zonas de refeição, locais para fazer desporto, para estudar, Queremos espaços de fruição no campus ou afastar desta qualquer atividade que não seja diretamente associada ao ensino e investigação. Demasiadas dúvidas e caminhos a seguir. Parece-me, no entanto, ser bom sinal, porque as certezas só existem quando nada sabemos.
O presidente da Alminho, Luís Guedes, vincou o resto no discurso das celebrações dos 52 anos da Alminho que a educação tem que ser discutida de forma plural e participada, com bases assentes na liberdade, igualdade e diversidade e recusando a promoção de elitismos.
O Minho em antena.
Miguel Oliveira, o vencedor do Prémio de Mérito Científico da Universidade do Minho em 2026. O investigador do I3B lidera o desenvolvimento de um dispositivo inovador para o diagnóstico do cancro colorretal através de análise ao sangue. Com os ensaios clínicos a decorrer, o cientista adianta que o objetivo é criar uma empresa para fazer chegar a tecnologia aos doentes. Além disso, recorda um pouco do percurso que o trouxe até aqui.
Estava a terminar o meu curso e li um artigo na Nature que dizia que os próximos 30 ou 40 anos, quem trabalhasse na área da engenharia de tecidos nunca estaria desempregado. Isso mexeu comigo e eu senti-me em apanhar a onda e ser um dos pioneiros na área. Todo este conhecimento acumulado pode servir o tratamento do cancro. E aí que eu acho que teremos uma grande possibilidade no futuro de fazer a diferença. Temos conseguido desenvolver alguns dispositivos de diagnóstico para cancro, nomeadamente o cancro colorretal, que foram patenteados e que possivelmente poderemos também criar uma startup e colocar estes dispositivos no mercado, que estamos neste momento a desenvolver ensaios clínicos.
Para o especialista em engenharia de tecidos e nanomedicina, este prémio é o reconhecimento de um percurso internacional dedicado à ciência. Miguel Oliveira recorda uma expressão que trouxe dos tempos em que viveu no Japão e que hoje serve de lema à equipa que o acompanha.
Quando tive um período no Japão, quando lá cheguei, uma das coisas que me disseram foi Gambatane, que significa dar o teu melhor. E é isso que eu tenho feito ao longo destes anos, é tentar dar o meu melhor e da minha equipa e do nosso instituto para realmente fazermos a diferença. E quando temos este reconhecimento da nossa casa, é sempre um maior estímulo para darmos o nosso melhor e continuar.
O Prémio de Mérito Científico foi entregue no dia de Alminho, reconhecendo o percurso internacional e a excelência da investigação feita na Academia Minhota. O investigador natural das Caldas das Taipas recebeu a distinção pelo seu trabalho no I3B, o Instituto de Biomateriais, Biodegradáveis e Biomiméticos, sediado no UAFPARC.
O Minho em antena.
A cerimónia dos 52 anos do Minho ficou igualmente marcada pela distinção de Sónia Caridade com o Prémio de Mérito na Docência 2026. A professora da Escola de Psicologia, que fez toda a sua formação na Academia Minhota, vê reconhecido o seu trabalho na inovação pedagógica. Regressou ao Minho em 2021, após 12 anos noutra instituição. A docente sublinha que esse regresso coincidiu com uma transformação estrutural no ensino, marcada pela tecnologia e pela inteligência artificial, um desafio que diz ser superado diariamente com a ajuda dos alunos.
A verdade é que rapidamente começamos a perceber que não eram conjunturais e eram mais estruturais e muito influenciadas, se assim quisermos, pela evolução da tecnologia, pela rápida evolução da tecnologia, pela integração das tecnologias educativas e mais nos últimos 2-3 anos, sensivelmente, por este rápido crescimento da inteligência artificial. É um percurso que tem sido construído com os meus estudantes, que todos os dias nos desafiam e hoje cada vez mais a repensar as nossas práticas pedagógicas, a inovar, a promover aprendizagens que de alguma forma possam ser para eles mais significativas.
Especialista em Psicologia da Justiça e Violência Doméstica, a galardoada não é apenas teórica. Sónia Caridade mantém a atividade clínica e forense na Associação de Psicologia da Alminho, uma experiência prática que considera fundamental para a qualidade das suas aulas.
O Minho em antena.
No 51º aniversário da Escola de Ciências da Universidade do Minho, o presidente José Manuel Meijome definiu a oferta formativa, a investigação, a renovação das infraestruturas e os recursos humanos como os 4 pilares da unidade orgânica para o futuro. A celebração, que decorreu esta segunda-feira no Teatro Jordão, contou com a habitual entrega de prémios aos alunos e técnicos e uma palestra sobre epistemologias visuais e narrativas, a ciência através da arte e da literatura, por conta do professor João Paulo André. À RUM, o presidente da ECUM explica que o futuro da escola passa pelo cumprimento pleno destes 4 pontos.
A oferta educativa é uma aspiração que temos em renovar. Não vamos deixar de ensinar física, química, matemática, biologia, geologia, ciências da Terra, mas queremos fazer isto de uma forma mais articulada, abrangente, de maneira a que as pessoas possam escolher os seus percursos. A reorganização dos centros de investigação, neste momento há mais de 300 em Portugal, e a competitividade entre eles começa a ser muito, muito forte, o que é bom por uma parte, mas exige de nós um repensar. E falava também da parte das infraestruturas. O novo edifício é sempre uma aspiração, é algo que não se vai fazer em um, dois ou três anos, mas o projeto tem que estar delineado no muito curto prazo. E acrescentaria uma quarta, que é a mais importante: as pessoas.
Para o Presidente, a reforma que o Estado está a empreender na área de investigação e na inovação não pode descurar a ciência fundamental, até porque os centros de investigação do Minho estão a adaptar-se às novas dinâmicas.
O Minho em antena.
André Costa Pina é o vencedor do Prémio Vítor de Sá de História Contemporânea, atribuído pelo Conselho Cultural da Minho. Foi distinguido pela obra Os Primeiros Comunistas Portugueses, a estruturação do Partido Comunista Português, de 1921 a 1943, defendida no âmbito do doutoramento em Sociologia pela Universidade do Porto. Aos microfones da RUM, o investigador explica que, nos primeiros anos do PCP, havia diferentes perfis do militante comunista nacional.
Eu, quando comecei a minha tese, comecei logo naquele período de 1921, e não havia basicamente uma definição muito concreta do que era o comunismo. Basicamente, em Portugal, nos primeiros anos, houve essa disputa. Os mais jovens eram muito mais ferrenhos, adeptos ferrenhos, numa concepção próxima de russa, bolchevista, enquanto os mais velhos, que vinham de uma velha guarda sindicalista, tinham uma concepção um pouco mais próxima, um hibridismo entre o sindicalismo revolucionário com a ideia de um partido bolchevista. E então, basicamente, nos primeiros anos, e não só, mesmo depois dos anos 30 e 40, sempre houve no Partido Comunista uma grande disputa sobre diferentes formas de comunismo, do que seria o comunismo e como deveria ser construído o comunismo em Portugal.
Através do seu estudo, André Costa Pina conseguiu assinalar diferenças entre o comunista atual e o comunista dos anos 30 do século XX. O Prémio Vítor de Sá da História Contemporânea será entregue em breve, numa cerimónia organizada pelo Conselho Cultural.
O Minho em antena.
O Núcleo de Estudantes de História e Arqueologia da Universidade do Minho está a promover o concurso online Entre Deuses, Pirâmides e Faraós. A formação, que decorre até ao final de março, pretende ir além do senso comum e analisar o Antigo Egito com rigor científico. A orientar as sessões está a arqueóloga Cláudia Barros, investigadora do Centro de Estudos Humanísticos da UMINH. Em entrevista à RUM, a especialista conta que um dos objetivos passa por explicar o funcionamento da sociedade da época, nomeadamente a mão de obra das pirâmides, que, ao contrário da crença popular, tinha turnos e horários definidos.
As pessoas que construíram as pirâmides e que estavam ligadas a estas construções monumentais até tinham uma vida melhor do que nós, sinceramente. Por exemplo, eles estavam divididos em turnos que trabalhavam entre 4 a 8 horas e os que trabalhavam 4 horas tinham 2 horas de manhã e 2 horas à tarde. Temos que ter um olhar um pouco crítico, não é? E ter atenção a estas fontes e o que nos dizem na realidade, não é? Porque especialmente a questão de Heródoto é muito relacionada com aquela questão de quem conta um conto acrescenta sempre um ponto.
Outro foco do curso é a desconstrução da imagem da mulher submissa. Cláudia Barros sublinha que a mulher egípcia detinha direitos legais e uma autonomia social muito superior à de outras civilizações antigas.
Não era de todo, por exemplo, assim, uma sociedade tão fechada, não era? Acabava por ser bastante mais aberta em comparação com as sociedades árabes atuais, não é? A mulher tinha uma vida muito parecida com a mulher atual, por exemplo, a nível de Europa, não é?
Podia gerir propriedades, podia ir a tribunal, inclusive a divorciar-se.
E divorciar-se, portanto, é assim, fazia praticamente o que queria. Aliás, uma coisa muito interessante também, um dado curioso, é que era a mulher quem escolhia o marido. Não havia aquela obrigação de ser o pai, não é? De ser o cabeça da família, a escolher a pessoa. Portanto, mesmo a nível não só da realeza, obviamente que tinham um estilo de vida muito melhor, não é? Mas a nível da sociedade também notamos esta abertura.
Cláudia Barros, arqueóloga e formadora do curso breve Entre Deuses, Pirâmides e Faraós, uma iniciativa do Núcleo de Estudantes de História e Arqueologia, foi a convidada do Minha Ideia da última semana. O podcast pode ser escutado em rume.pt. Fica por aqui o Minho em Antena desta semana. O programa regressa na próxima terça-feira. Até lá, a atualidade académica segue em atualização no site rumo.pt. Continuação de uma boa semana.
O Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em antena.